O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
Já ouviram? E nem sempre da maneira mais simpática. Ora, neste O Teu Mal é Sono, transformou-se em título do livro que tem por objetivo explicar se realmente dormir cura tudo, ou se o sono é mesmo bom conselheiro. As suas autoras, Sofia Rebocho e Bruna Paes, são duas cardiopneumologistas que recorrem à ciência para nos explicar que sim, que um sono de qualidade ajuda a melhorar o nosso desempenho cotidiano, a aptidão física, a aparência até, a prevenção de doenças e até as relações sociais. Estas constatações científicas, porém, batem com outro dado adquirido. Nunca dormimos tão pouco e tão mal. Elas vão já explicar-nos porquê. Inspirado num podcast com o mesmo nome, que a Sofia e a Bruna criaram em 2020, em plena pandemia, este livro descomplica o que parece complicado. Ele ensina-nos a reconhecer os principais distúrbios do sono, a identificar erros que todos nós cometemos e dão-nos até dicas preciosas para, adivinhou, dormirmos o melhor possível. Olá, Bruna. Olá, Sofia.
Olá, Nuno. Obrigada Olá. Pelo convite.
Obrigado por estarem aqui connosco e parabéns pelo livro, que é excelente e que é realmente um instrumento muito útil para quem dorme, que somos todos nós, não é? E eu não sei, vamos saltar de uma para a outra, talvez podemos começar por si, Sofia. E vamos começar por uma pergunta muito simples. Olha, foi meu filho que falou nisso. Porquê que nós... Por que razão nós dormimos à noite? Quer dizer, parece assim algo até contraintuitivo, porque paradoxal, porque à noite, em princípio, quando nós éramos homens das cavernas, vá, era a época mais, o período mais perigoso do dia, das 24 horas, não é? Porquê que dormimos à noite?
Exatamente, era quando estávamos mais vulneráveis, não é? À noite, estávamos mais vulneráveis. Nós dormimos à noite por um motivo muito simples e uma relação puramente biológica. Portanto, nós quando despertamos e quando o tempo passa ao longo do dia, nós vamos acumulando uma substância que se chama adenosina, e quanto mais tempo estamos acordados, mais ela se acumula. E, portanto, é ela que nos vai dar aquela sensação de sonolência, e por isso é que no final do dia, perto da hora de deitar, é quando ela está mais acumulada e temos uma pressão enorme para ir a dormir. E esse é um dos motivos. O outro é o ano, no fundo é um ritmo de aproximadamente 24 horas que todos temos, e nós temos vários ritmos circadianos no nosso corpo, que por exemplo, ajudam quando comemos, nós temos que ter produção de o nosso sistema digestivo tem que entrar em ação e para a maioria das pessoas entra a uma determinada hora que é regular, e por exemplo o ciclo sono-vigília também não é diferente. Portanto, de uma forma regular, em cada pessoa, portanto, é diferente de mim para a Bruna ou para o Nuno, portanto, eu tenho o meu próprio ritmo, eu tenho maior apetência para dormir uma determinada hora. E este ritmo das 24 horas é regulado a nível cerebral, portanto, nós temos um relógio master que, no fundo, controla todos os ritmos, sendo que um deles é este do ciclo sono-vigília. Portanto, este ritmo que se repete vai-nos fazer estar sonolentes também à noite, portanto. E a junção desta pressão enorme para dormir mais o nosso ritmo interno é o que nos faz adormecer a uma determinada hora.
Existem animais, eu aprendi isso no vosso livro, que apenas um hemisfério os patos, creio, apenas um hemisfério do cérebro está a dormir enquanto o outro está em vigília. Porquê é que, por exemplo, nós não fazemos isso? Porquê é que, como dormimos à noite, era engraçado termos um hemisfério direito que dorme. Porquê é que a evolução foi nesta direção do ser humano?
Sim. Essa curiosidade é muito gira e a maioria das pessoas... quer dizer, eu própria adorava ter essa função. Resposta. Enquanto humanos, parece que é uma característica que nos podia deixar ainda mais sofisticados conseguíssemos fazer isso. E é verdade que os golfinhos e os patos, alguns animais conseguem efetivamente ter um hemisfério a dormir e o outro acordado para estarem alerta e conseguirem detectar predadores e terem um instinto de sobrevivência ativo na mesma. Na verdade, nós humanos não temos essa capacidade. E depois também temos que pensar que tem um hemisfério a desenvolver as funções para a sobrevivência em determinada altura, mas depois o outro também tem de fazer, portanto, o período em que tem todo o cérebro ativo é bastante menor depois também. Claro. Pronto, mas nós humanos não temos essa capacidade.
Sim, e depois há outra coisa, né? As aves também, para conseguirem, por exemplo, nas aves, desenvolverem este sistema, eles andam em bando. E nós, enquanto humanos, cada vez estamos mais individualizados, não é? Portanto, se tivéssemos essa capacidade, estaríamos sempre um pouco adormecidos e não conseguimos desempenhar tudo aquilo que precisávamos em vigília, não é? Eles, enquanto há umas que estão sempre num determinado lado e com um determinado hemisfério, existem outras que estão responsáveis por levar o bando até o sítio, portanto...
Claro, faz todo sentido. Outra coisa, Bruna, Sofia, vamos voltar à Bruna. Eu estudei história a minha vida toda, escrevi um romance ou dois sobre a Idade Média, que se passa na Idade Média, e outra coisa que me fascina quando eu estudava o modo de vida na Idade Média são os tempos de sono. Por exemplo, na Idade Média ninguém dormia às 8 horas seguidas, não é? O sono estava dividido em duas partes, as pessoas deitavam, sei lá, às 8 ou às 9, acordavam por volta da meia-noite, normalmente faziam filhos nesse período, e depois deitavam-se outra vez e dormiam até ao nascer do sol. Portanto, havia uma espécie de duas fases de sono, não é? Interrompido por uma ou duas horas de vigília à meia-noite. Quando é que apareceu este hábito moderno? Não sei se é um hábito moderno, se existia antes da Idade Média, de dormir 8 horas seguidas. Quando é que apareceu e por que razão é que apareceu? O que é que levou a isto?
Sim, é verdade que o sono não foi sempre igual, apesar de ser uma das coisas mais antigas que fazemos. Tem sofrido alterações ao longo do tempo e essa talvez seja uma das maiores e que coincidiu um bocadinho com a Revolução Industrial e com a descoberta também da luz elétrica e que nós começámos a prolongar a luz para dentro, o dia para dentro da noite e começámos a prolongar as nossas atividades do dia até bastante, bastante tarde. E foi com a descoberta da luz que isso começou a acontecer.
Da luz da eletricidade, da luz
da eletricidade, exatamente. Porque enquanto antes tínhamos o que nós chamamos de sono polifásico, não é? Íamos dormindo aos bocadinhos e acordávamos à meia-noite, fazíamos qualquer coisa e voltávamos a readormecer, agora condensámos o sono também no sentido da produtividade e com a Revolução Industrial isso era mais produtivo do que propriamente passarmos algum tempo a dormir, depois voltar a acordar e outro tempo a dormir. Assim condensamos tudo e conseguimos estar mais tempo a ser produtivos. E com a descoberta da eletricidade, claro que facilita.
E hoje em dia, sei lá, em 2023, todas as civilizações, todos os povos, todos os países dormem da mesma maneira. Por exemplo, um português dorme da mesma maneira que um chinês ou, sei lá, um ameríndio da Amazónia ou um aborígene da Austrália. Dormimos todos da mesma maneira, do mesmo modo.
Não dormimos todos, não sei se, não dormimos todos da mesma maneira, até porque o sono depende de uma coisa muito importante que é o nosso ambiente, e o nosso ambiente é diferente para um índio onde não tem provavelmente restrições, eventualmente há comunidades que já são mais avançadas e vão tendo algumas coisas, mas é extremamente diferente até pelas crenças culturais, pelo ambiente em que se dorme, vai ser obrigatoriamente ser diferente, até pela exposição à luz solar mesmo, falando dos europeus, os nórdicos não se deitam tão tarde como os portugueses ou como os povos da Península Ibérica.
Há estudos estatísticos que provam isso, não é? Quer dizer, um finlandês deita-se mais cedo que um português.
E mesmo, aliás, os portugueses e os espanhóis, e também um bocadinho os italianos, são dos que se deitam mais tarde. E quando apresentamos estes dados em congressos, toda a gente fica muito admirada, porque a hora em que nós jantamos atualmente em Portugal são horários completamente descoordenados para aquele que é o nosso ritmo interno.
Não falar dos espanhóis, que jantam às 10 da noite, não é?
Sim, e os espanhóis ainda um bocadinho pior, mas nós... Depois, nós conseguimos arranjar sempre desculpas para nos deitarmos tarde, mesmo que não seja só por causa da socialização. Temos muita coisa a competir com o sono, temos as séries, temos o tentar compensar o tempo que não tivemos, porque em Portugal acho que também se trabalha demasiado para aquilo que se produz, portanto nós temos aquela cultura de quanto mais tarde sair melhor, e depois queremos arranjar tempo para atividades de lazer, e o que é que vamos fazer? Vamos roubar o sono, portanto... Todas essas diferenças
significa que um português ou um espanhol tem mais privação de sono que um finlandês ou um sueco, por exemplo, ou não?
Sim, eu diria que sim, assim, de forma muito simplista. Claro que depois, por exemplo, um sueco tem uns problemas com a exposição solar, não é? Portanto, vai ter também mais incidência, por exemplo, de síndromes depressivos, sejam eles sazonais ou não, por causa da luz, e claro que depois
as próprias taxas também têm um impacto gigante. Não é? É um problema no norte da Europa.
Sim, e depois de todas estas coisas também vão ter impacto no sono, seja socialmente, seja sob a forma de um distúrbio do sono. Portanto, vai sempre ser diferente consoante o sítio onde nós estamos. Nós aqui temos uma coisa maravilhosa que também não aproveitamos muito, que é a exposição solar. Podemos aproveitar ainda mais.
Neste momento. Bruna, vamos falar de outra... Pronto, isto é a privação do sono, a mim parece-me quase uma epidemia também, que atinge todas as sociedades modernas, mas que vem a par com outra epidemia, é isto que eu te pergunto, que é a epidemia da obesidade. Uhum. O facto de termos excesso de peso ou de sermos obesos, que impactos é que isto tem na qualidade do sono?
Sim, essa é uma relação que nós quisemos mesmo falar e perder um bocadinho de tempo ou ganhá-lo no livro, porque são duas coisas que têm crescido em simultâneo. Portanto, à medida que parece que vamos ganhando peso e que as taxas de obesidade aumentam, também estamos a dormir menos. E as pessoas não pensam muito e pensam só, estamos a comer demasiado e estamos a fazer menos exercício. E nunca pensam no sono. O sono fica sempre esquecido, uhum. Mas na verdade é durante, durante o tempo em que dormimos é que nós produzimos a hormona da saciedade e reduzimos a hormona da fome. Portanto, só por esta função do sono, obviamente que isto tem que ter algum papel nesta crescente taxa de obesidade e de andarmos a dormir menos. Portanto, é durante o sono que nós regulamos o nosso apetite. E isso tem que ter aqui um papel mais premente e mais importante do que aquilo que nós estamos a falar. Claro que também o exercício também é importante, mas parece que o sono fica sempre esquecido neste fator e por isso quisemos mesmo falar sobre isso. Depois, além disso, pessoas com maior peso ou com obesidade também têm tendência a ter mais distúrbios do sono, nomeadamente a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é quando a pessoa... Por vários mecanismos, mas a acumulação de gordura também pode acontecer nas vias aéreas e isso faz com que depois a passagem do ar durante a noite seja dificultada e a pessoa possa ressonar e ter paragens respiratórias consecutivas durante toda a noite e isso fragmenta o sono e depois tem consequências graves como o desenvolvimento de outras doenças cardiovasculares, etc.
E outra, e depois uma solução... Uma espécie de tentação que as pessoas, quando estão privadas de sono, têm déficit de sono, é ir à farmácia e comprar aqueles comprimidos que eu não percebi se funcionam ou não funcionam, que alguns dizem que são milagrosos, outros que não, que são à base, por exemplo, da melatonina. Não, eu próprio já fiz isso, acho que todos nós fizemos. E essa melatonina, supostamente, devia-nos ajudar a dormir melhor. Isto tem de facto algum impacto positivo no sono ou é uma charlatanice?
Sim, depende da perspectiva. Eu só queria dizer aqui, por exemplo, a melatonina hoje em dia pode-se comprar em qualquer sítio, nós vamos comprar o leite e trazemos melatonina e podemos trazer mais uma série de coisas, de forma completamente descontrolada. Portanto, a melatonina tem um problema, especialmente esta que se consegue adquirir em todo o lado, e há várias que já se compram sem receitas médicas, que no fundo nós não estamos a controlar a dosagem e mesmo a dosagem que vem em cada embalagem, o controle não é assim tão bem feito e depois as pessoas tomam a uma hora qualquer, portanto, quando nós tomamos coisas sem recurso ao médico, nós por autorrecriação tomamos as coisas sempre a uma hora diferente e isto pode também confundir muito o nosso corpo, porque o que eu não percebo na compra de melatonina é que de facto nós temos melatonina no nosso corpo de forma gratuita e todos temos, só em situações excepcionais é que não temos, de facto há pessoas que produzem pouca melatonina. Portanto, nós estamos a comprar uma coisa e a sobrecarregar o nosso corpo de uma coisa que nós já temos e que funciona muito bem se nós não interferirmos com ela. Portanto, a melatonina é produzida ao fim da tarde e é também uma das coisas que nos dá a sonolência, que vem também com o ritmo circadiano, ela também tem um determinado ritmo e em cada pessoa ela a uma certa hora é produzida e é isso que vai acionar no nosso corpo uma série de processos que nos faz adormecer, porque é ela que sinaliza que é noite. Portanto, ela alerta o nosso cérebro que é noite e ele desencadeia uma série de coisas essenciais para nós podermos dormir a partir daí. Se nós estamos a comprar melatonina e estamos a tomar, por exemplo, eu tomo melatonina às 11 da noite, mas na verdade a minha é produzida às 9 da noite, eu também estou aqui a confundir o meu corpo porque estou a dizer, claro. não, começámos a produzir a esta hora, mas agora vou-te dar um bocadinho mais e isto acaba por ter... Este efeito confusional e às vezes também as pessoas tomam e têm sempre também o efeito placebo, não é? Quando tomamos alguma coisa, também sabemos que aquilo, mesmo que não queiramos, estamos a ver, olha, estou a tomar isto, portanto isto está a fazer efeito. De facto, a melatonina tomada. A melatonina é extremamente importante em certos casos, por exemplo, nas crianças com autismo ou nas pessoas que têm doenças com alterações de ritmo ou que têm, por exemplo, jet lag e precisam de sincronizar. A melatonina é extremamente importante porque vão dar sinais ao corpo de quando precisamos dormir mais cedo ou mais tarde. E nestas circunstâncias está mais que comprovado que é extremamente importante o seu uso. Agora, na insónia, efetivamente, ainda não está comprovado a sua relação. Obviamente que se nos enchermos de melatonina, vamos ter sonolência, mas não é uma coisa extremamente comprovada e eu acho que o controle devia ser um bocadinho diferente em termos de acesso.
Bruna, pegando nisto que a Sofia estava a dizer, do nosso corpo tem os próprios, criou os seus próprios processos na produção de melatonina, por exemplo, para nos ajudar a ter sonolência e a dormir. E depois nós, depois, do outro lado, um bocadinho paradoxalmente, nós interrompemos esse processo, é o que dizem pelo menos os cientistas, com, por exemplo, a luz dos ecrãs artificiais e a própria luz artificial. Qual é o impacto, por exemplo, esta famosa luz azul, não sei se é assim que se diz em português, já estou um bocado esquecido.
Sim, é
sim. Que entra pelos nossos olhos dentro, quando estamos na cama a ver um filme, por exemplo. Qual que impacto é que esta luz tem nesses processos naturais que a Sofia apontou?
Então, como a Sofia estava a dizer, a melatonina é produzida e é promovida pela escuridão. Portanto, ao final do dia, quando começa a ficar escuro, através da retina nós detectamos que há menos luminosidade e esse sinal é enviado ao nosso cérebro e segue a mensagem de que está escuro e, portanto, é para iniciar tudo o que são processos relacionados com esta fase do dia, nomeadamente a produção de melatonina. Se nós, nessa mesma altura, estamos expostos à luminosidade do que ecrã for, estamos a dar um sinal contraditório ao nosso cérebro. E o nosso cérebro vai pensar, não, afinal ainda há luz e ainda está de dia, portanto interrompam a produção de melatonina, que é a hormona que nos vai dar os sinais para nós irmos dormir. Portanto, o nosso cérebro, vamos confundi-lo, não é? Vamos estar a interferir com este tal processo fisiológico, e vamos estar a estimular o cérebro numa altura em que nós queremos exatamente o oposto. Queremos começar a desligar e começar a fazer com que tudo entre num modo shutdown para irmos dormir. E isto vai só interferir com o processo de adormecimento, portanto vamos protelar a ida para a cama, vamos nos sentir estimulados e depois além da luz. Temos também o tipo de conteúdo que estivermos a ver. Se estivermos a ver uma série muito sangrenta ou notícias muito trágicas ou coisas que são muito entusiasmantes e nós queremos continuar e fazer binge watching sempre, estar a ver mais um episódio. Se isso for demasiado estimulante, muito positivo ou muito negativo, claro que também tem efeito, porque nós queremos que o nosso cérebro desligue progressivamente e esta ideia é importante, que o sono não é um botão de on e off, não é? De luz nas nossas casas, é mais um botão progressivo em que nós temos que ir desligando até conseguir adormecer. Se estamos ali com luminosidade e com conteúdos muito estimulantes, estamos a fazer exatamente o contrário. Sim.
Olha, vamos então terminar, se quer, talvez com a Sofia, com outra paixão dos portugueses, que é o café. Não é? Dos portugueses, dos franceses, é outro nível. Qual é o impacto que verdadeiro? Por exemplo, eu não sei se tem impacto ou não, mas eu evito beber café, sei lá, depois das 4 da tarde. Que impacto é que o café, um café às 8 da noite, depois de jantar, ou às 9 da noite, tem no sono? Tem realmente um impacto ou não, Sofia?
Sim, tem realmente impacto, tem o impacto em certas pessoas que são mais sensíveis ou que tomaram mais tempo a expedir o café do nosso corpo, portanto pode ter impacto no adormecimento, mas mesmo naquelas que dizem que o café não faz nada, vai interferir na qualidade do sono, que é aquilo que não se vê e que só se for medido, é que nós conseguimos ver que as fases do sono não ficam bem alinhadas como deviam estar. Mas o café, o que faz, eu há bocado falei na adenosina, o que o café faz é, ele liga-se a estes receptores de adenosina, portanto, no fundo, vai enganar o nosso cérebro. Ele liga-se, como a adenosina não se liga a esse receptor, então não temos aquela sensação de sonolência, porque temos o café a bloquear isso. No fundo, está a enganar o nosso cérebro a dizer, não estamos sonolentes, está tudo bem. Qual é que é o problema? É que esta adenosina começa-se a acumular outra vez. Portanto, quando o efeito do café desaparece, ela depois entra em força. Portanto, no fundo, dá-nos ali umas horinhas para conseguirmos trabalhar, mas depois não esconde completamente. E claro, se tomarmos café de manhã ou até às 3 da tarde, por exemplo, à partida não terá nenhum problema, porque depois o nosso corpo também se vai livrando do café ao longo do dia. Agora, se for muito perto da hora de adormecer, tem então este efeito, porque nós não temos tempo de expelir totalmente o café e, portanto, o efeito vai lá estar e vai interferir também com o processo de adormecimento, ou como eu estava a dizer, com a qualidade do sono. Mas pronto, mas também não vamos demonizar o café, até porque eu gosto bastante. E também tem outros efeitos positivos, mas é uma hora certa.
Bem, concluímos com esta. Vou concluir dizendo que o nosso cérebro, coitado, passa a vida a ser enganado, seja pelo café, seja coitado do nosso cérebro. Bem, obrigado por este livro, Sofia Bruna, que é realmente um livro e um podcast, vocês se quiserem procurar na internet enquanto o podcast, que é verdadeiro serviço público, nos ajuda a dormir e a ter uma melhor saúde. Este teu, O Teu Mal é Sono foi editado pela Manuscrito, isto, como já sabe, pode ser encontrado, claro, nas livrarias luso-brasileiras de França. Se preferir, lembre-se, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, também em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Obrigado, Sofia. Obrigado, Bruna.
Muito obrigada.
Obrigada, Nuno. Obrigada pelo convite. Obrigada, obrigada.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.